Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do WallTab. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui.
O cenário já está posto e a tragédia deixou de ser anunciada para ser uma realidade. Isso é um fato. Estamos falando de uma possibilidade de queda de 5% do PIB do Brasil, de acordo com o Banco Central, e também um prejuízo de 14 bilhões no turismo somente em março. Estamos falando também de 400 milhões de prejuízo para a indústria da música, com um tanto de cancelamento e adiamento de shows e festivais. E segundo o IBGE, em janeiro já tínhamos cerca de 11 milhões de desempregados e 38 milhões de trabalhadores na informalidade. E agora, claro, a situação pode piorar. Enfim, os dados são péssimos e eu não comecei esse episódio dessa forma só para te assustar. É importante sim saber que os dados pioram qualquer possibilidade de pensar positivo ou aprender algo durante esse momento de pandemia, mas é importante a gente olhar para esses dados e fazer um exercício juntos de enxergar algumas possibilidades, aprendizados e também tentar desenhar o que está por vir. Então vamos tentar visualizar quatro esferas: o trabalho, né, o processo de trabalho, as marcas, as pessoas e a sociedade. Eu não vou entrar em governo, porque a gente vai levar mais de não sei quantos episódios para falar da situação do governo brasileiro, que é triste, mas você pode ouvir também outros podcasts do UOL que pode falar sobre esse assunto. Mas vamos lá. Sobre o trabalho, vamos destacar a galera que trabalha em casa, assim como eu. Tivemos diversas decisões aceleradas e sem burocracias. Isso já é um bom ponto, porque o que levaria para diversos níveis de aprovação dentro de uma empresa, até realmente chegar na execução e ser colocado na rua, agora dura um dia ou no máximo dois. Esperamos que daqui para frente essa realidade continue. Tivemos que acelerar nossos conhecimentos com ferramentas e tecnologias digitais por uma questão de sobrevivência no trabalho. E se você é empreendedor ou empreendedora, não é muito diferente, né? Quem acreditava que estava tranquilo vendendo em porta ou apenas tendo uma vendinha no bairro já era o suficiente, teve que entender da pior forma possível que o digital não é inimigo e sim um complemento. Estamos tentando aprender e nos adaptar, claro, em tempo real. Isso não é o ideal, sem dúvidas não é o ideal, mas é um ponto de atenção e ação que devemos ter em relação ao online e também ao offline. E no processo de trabalho, empresas tiveram que adotar estratégias de cuidado corporativo enquanto cada funcionário está trabalhando de casa. Essas mesmas empresas que provavelmente tiveram funcionários se queixando de esgotamento ou indo parar no hospital por conta de estresse e também síndrome do pânico. E agora, neste momento, elas estão conseguindo ver a merda que estavam fazendo e estão tentando correr atrás do prejuízo para não serem responsáveis por outros tipos de tragédias. Então, espero que se mantenha isso, né, pensando em processo de trabalho, e acredito que os próprios funcionários dessas empresas, quando tudo voltar a essa nova normalidade, vão questionar qualquer ato de velhos costumes. E sim, aí sim, a gente vai ver que os processos de trabalho podem ser realmente genuínos e podem sim respeitar as pessoas. Agora, sobre as marcas, temos partes boas e podemos esperar mais delas. Pelo menos eu espero, né? Espero que, sei lá, vocês também. Mas enfim, as marcas saíram da lógica de vender produtos para prestar serviços. E era isso que as pessoas estavam esperando. A sociedade já estava clamando e pedindo marcas genuinamente engajadas. Mas o medo do time de marketing com o orçamento previsto para um ano não deixava as marcas arriscarem. Agora não tem jeito, não existe orçamento pré-definido para situações que não dão mais para prever. Daqui para frente, espero que as marcas arrisquem e não deixem o orçamento do ano fiscal engessar possibilidades de ações. Esse foi um momento interessante para ver que existem possibilidades reais e que funcionam. Tem também algo que está acontecendo agora, mas eu esperava que isso iria acontecer um pouco mais para frente, que são as marcas enxergando as pessoas, pelo menos por um momento, como cidadãos e não apenas como consumidores. Isso já era algo que vinha conversando com o meu time e, claro, esperava um pouco mais para frente, sei lá, ano que vem, 2021. Mas a nossa demanda não é só de consumo. Eu compro de uma marca de acordo com os meus valores também, de acordo com as minhas pautas. Custava as marcas nos enxergarem como cidadãos antes? Espero que nenhuma dessas marcas, que estão aparentemente ajudando de forma genuína, inscrevam seus cases de marketing em Cannes, que é um dos maiores festivais que premiam ideias do mundo da publicidade. Aí sim a gente vai ver quem realmente é de verdade ou quem apenas quer aparecer bem na fita. Estou dizendo, estou ajudando aqui agora, mas na verdade estou esperando o Cannes de 2021, porque foi cancelado desse ano, para ver se eu ganho algum prêmio, ganho o Cannes Lions, que é o maior prêmio da publicidade, que a galera adora receber premiação. Espero que isso não aconteça, de verdade. Marcas, se você trabalha, se você que está me ouvindo, trabalha dentro de alguma corporação e marcas que estão fazendo isso, pelo amor de Deus, avise. Não faça inscrição em Cannes. Mostrem, por favor, que são genuínos. Agora, sobre as pessoas, se por um lado o Brasil era considerado o país mais ansioso do mundo pela Organização Mundial da Saúde, claro que isso vai aumentar, mas tem um ponto interessante para a gente enxergar. Daqui para frente haverão pessoas querendo fazer detox digital, vão buscar convivência, o olho no olho. A gente já falava, antes de tudo isso acontecer, que não dava para a gente ficar 24 horas conectados. A gente sentava um do lado do outro, olhando para as telas do celular, e achava isso normal. E agora a gente está vendo que não é tão legal assim ficar 24 horas conectados. Tem até uma série que, se eu não me engano, está na Amazon, mas se chama The Feed, né? O Feed, que é a galera toda conectada, 24 horas, achando o máximo, enfim, algumas pessoas surtando porque não conseguia desconectar nem para dormir, estava tendo problema de conexão, né? Porque o aparelho era ligado com a nossa cabeça, com o nosso cérebro. Então, não dá mais. Eu acredito que a gente vai passar por um momento de detox digital e buscar cada vez mais convivência, o olho no olho, e pode ser, inclusive, saudável, né? Pode ser, não. É saudável buscar outras alternativas para além do digital quando tudo isso passar. E se para muita gente, cuidar da saúde mental, fazer yoga, buscar paz de espírito ou qualquer outra coisa nesse processo de autocuidado era coisa de hipster, uma modinha, algo passageiro, agora vamos entender que não. Vamos precisar de cada coisinha dessa para garantir nossa existência de forma saudável. Vamos recorrer aos hipsters. Vamos pedir ajuda, pedir PPO, como diz na Bahia, aos hipsters. Pelo amor de Deus, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Não é besteira. Então acho que a gente está caminhando para esse lugar. Passamos a ter, pelo menos, uma mínima consciência com nossa própria saúde. Não faz mais sentido achar que segurar na mão de Deus e seguir o baile vai salvar você de alguma doença. Pode continuar com a sua fé, não é sobre isso. Eu tenho a minha, mas despertamos para um outro lugar de consciência e entendemos que precisamos do mínimo de cuidado rotineiro, né? Um cuidado de rotina com a nossa saúde.
Fora da Curva volta já! Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
E sobre sociedade, há quem acredite que nada vai mudar, que as pessoas continuarão sendo escrotas, como sempre foram. Mas tem algumas coisas que talvez a gente vislumbre um pouco mais para frente, né? Por exemplo, muita gente está falando da transformação de hábito de consumo, desde comprar online até o consumo, até a gente focar em consumo de qualquer coisa relacionada à saúde e bem-estar. Mas a mudança que eu espero de verdade que realmente aconteça é a valorização da cultura e da comunicação, por exemplo. Se neste momento de pandemia já consumimos vários shows, eventos, palestras através de transmissão ao vivo e tudo isso gratuitamente para quem assiste, espero que a sociedade passe a remunerar, nem que seja com R$1, R$0,10, R$10, o valor que puder, o conteúdo produzido online. O conteúdo, gente, produzido por artistas, precisam ser pagos. Até porque artistas precisam pagar as contas, assim como você, assim como eu. Principalmente artistas que não são do sertanejo, que são patrocinados por grandes marcas para fazerem shows em casa, mas artistas que têm menor audiência, artistas independentes. Inclusive, tem um projeto muito legal que eu assinei, enfim, e está na internet para quem quiser, tem valores de 20, 50, 100 reais, o valor que você quiser também, que é Adote o Artista. Você vai lá no Instagram, coloca Adote o Artista, e você pode contratar 3 músicas por 20 reais, um pocket show de 20 minutos por 50, 100 reais, enfim, isso já fortalece. E eu estou fazendo isso presenteando minhas amizades, porque sim, é preciso remunerar as pessoas pelo conteúdo e o talento produzido. Então eu acredito que essa lógica precisa ser perpétua. Então as pessoas precisam entender que é importante valorizar os artistas, valorizar a comunicação, conteúdo também produzido em portais de notícia, YouTube, podcast e afins. Tudo isso também é um trabalho que deve ser valorizado pela audiência e pela comunidade que foi formada. Senão muita gente vai parar de produzir esses conteúdos. A gente sabe que essa crise está impactando muita gente, muitas áreas, e essa galera de conteúdo na internet, os youtubers, os influencers, os jornalistas, os artistas, estão, de certa forma, produzindo conteúdo gratuitamente para entreter cada pessoa que está em casa. O mínimo é que essas pessoas sejam valorizadas. E tem uma outra coisa que acredito que entendemos neste momento, que a internet é um direito humano. Claro, mesmo a ONU tendo dito isso em 3 de junho de 2011, e que desconectar a população da web viola o direito humano, né? Mas a gente entendeu agora, tudo bem, antes tarde do que nunca. Mas talvez aumente o debate na sociedade sobre a inclusão digital. Não vai ser só um grupo específico brigando por esse direito, talvez a gente ganhe mais aliados para fazer com que os 30% dos brasileiros que não têm acesso à internet passem a ter, e também, claro, uma internet de qualidade. Tem uma outra lógica que começou a crescer agora, que é de comprar local, apoiar o pequeno, tudo mais, compre no seu bairro. Isso é algo que a periferia já vinha fazendo, de desenvolvimento socioeconômico, local, enfim, e acredito que pode se espalhar. Espero também que daqui para frente a sociedade comece a discutir de verdade sobre a concentração de renda. Não é normal a gente achar que os bilionários do mundo têm mais riqueza do que 60% da população mundial e que no Brasil 6 brasileiros têm uma riqueza equivalente ao patrimônio de 100 milhões dos mais pobres do país. Ou então os 5% dos mais ricos do Brasil detêm a mesma fatia de renda dos mais de 95%. Não é achar que isso é normal, que a sociedade é assim, que nunca vai mudar e vamos continuar vivendo. Espero que a discussão da sociedade venha em torno disso, sobre concentração de renda, porque chegamos até aqui também. É isso que eu estou esperando daqui para frente. Tem um outro ponto, espero que os investidores de startups, negócios de impacto, parem de investir apenas em uma única coisa. A gente está vendo que esses unicórnios, ou seja, as empresas que valem mais de US$1 bilhão no mercado, US$1 bilhão ou mais no valor de mercado, não são suficientes. Estão contratando milhões de pessoas e na primeira crise que acontece, demitem a maioria dos funcionários. Mais de 70%, tem unicórnios por aí demitindo mais de 70% da empresa. Então, pelo amor de Deus, investidores, preste atenção onde vão colocar o dinheiro. Talvez não é concentrar o dinheiro numa única empresa, mas sim fazer com que esse dinheiro chegue em outras startups, pequenos negócios, microempreendedores, que assim a gente consegue mudar a base da pirâmide e todo mundo ganha. Então é isso, gente. É isso que eu espero daqui para frente. Eu gostaria muito de ouvir vocês também. Quero saber o que vocês esperam. Envia a mensagem para mim, que eu quero saber. Pode enviar nas minhas redes sociais, Monique Evely, e também aqui no WallTab, beleza? E até o próximo episódio.
Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evely, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanese.